20º Encontro Nacional de Usuários do DOSVOX, dias 15, 16 e 17 de novembro de 2017, em Salvador, Bahia, terra da felicidade.
Bom dia! Tá tudo fácil aqui. Vocês não tomaram café da manhã não, gente? Tá todo mundo raquítico aqui.
Bom dia!
Bom dia!
Melhorou! Bom, estamos aqui mais uma vez no Encontro das Vox, o 20º Encontro das Vox. E vamos agora diretamente, sem o menor atraso, né? De apenas uma hora. Daí você então a nossa apresentação sobre o DOSVOX versão 6.0. Bom, eu queria antes de falar sobre o DOSVOX 6.0, como tem bastante gente que está vindo pela primeira vez ao evento, as pessoas nem têm muita ideia do que é o DOSVOX, qual é o escopo dele, né? Então a gente vai tentar mostrar para vocês brevemente um pouquinho sobre as características do DOSVOX, como ele apareceu. Bom, quem enxerga está vendo na tela uma foto minha de cabelos pretos. Agora meus cabelos estão pintados, eu subi uma tinta especial chamada Tons de Grisalho, que meu cabelo é completamente branco, então agora estou brincando de ser mais novo, né? Mas aqui eu estava com cabelo preto mesmo, de verdade. O ano era de 1993, né? E aí o projeto do DOSVOX faz 24 anos esse ano. Né? Tá certo essa conta?
Tá
certo. Né? Então, o que é o DOSVOX? Ele começou como sendo um desenvolvimento feito para um estudante, Marcelo Pimentel, para que ele pudesse fazer seus trabalhos no curso de informática. Né? O Marcelo trabalhava numa linguagem de programação chamada Pascal, né? E ele precisava escrever trabalhos no curso e ler cursos. Então, foi criado o DOSVOX, um sistema que foi uma parceria minha e dele, né? Ele como aluno, começando a aprender a computação, começando a ter a ideia de como é que você escreve um programa, né? E aí a gente criou um conjunto bem pequeno de programas, tá? Só para vocês terem ideia, a primeira versão do DOSVOX, desse DOSVOX 1.0, que eu sinceramente eu procurei para ver se eu conseguia encontrar, mas realmente sumiu, não existe mais. Os computadores onde ele foi criado simplesmente já foram desmontados e não existe mais. A menor versão que eu consegui encontrar é a versão 1.6. Tá? E eu ouvi dizer que tem umas pessoas que têm a versão 1.3. Né? A gente podia, um dia desses, fazer um museuzinho, né? Botar o. As pessoas têm curiosidade de conhecer as versões antigas do DOSVOX. Hein?
Já tive 1.3A.
1.3A?
É.
Muito legal. Você tem ainda?
Não, infelizmente.
Ah, que pena.
Eu tenho.
Quem tem?
Silvia.
Você tem?
Eu tenho em casa.
É mesmo? Puxa vida. Vamos trazer, vamos botar isso aqui para o pessoal conhecer, né? E hoje em dia, você consegue executar o DOSVOX utilizando uma ferramenta chamada DOSBox, com B, B de bola, né? Que é uma ferramenta que consegue executar programas do MS-DOS. Eu estava em casa agora, fim de semana, executando o DOSVOX 1.6 e fiquei assim, encantado com as coisas que ouvi lá, né? Da voz diferente, a voz da Cláudia Magalhães, né? Mas então era um sistema enorme que tinha três utilitários, três, e quatro jogos. O jogo da forca, o jogo da memória, o jogo de mistura do som e o que mais? Bom, eu já nem lembro mais. Não, Palitinhos é muito depois.
Não, Palitinhos
é depois. Palitinhos é bem depois. Bom, eu sinceramente.
Eu
não estou lembrando agora. Bom, mas desde aquela época ele se tornou uma interface muito adequada para pessoas cegas. Muito fácil de operar, muito rápida, todo baseado em teclas de Atari. Naquela época o sistema operacional era o MS-DOS, daí o nome DOSVOX, né? pessoal pergunta, por que você não mudou para Winvox? É mais ou menos pela mesma razão que as pessoas não mudam de Coca-Cola, né? Coca-Cola é de cocaína, né? É verdade. Mas por que não muda de Coca-Cola? Nos Estados Unidos, inclusive, não é mais Coca-Cola. Nos Estados Unidos é Coke. É porque, exatamente para não associarem com cocaína, né? Que a originada era a substância, que na verdade, chá de coca, que era feita a Coca-Cola originalmente em 1900 e quando foi inventada. Mas o Dosbox não roda mais em MS-DOS, a não ser com o Dosbox, né? E eu ontem estava conversando com o Thiago Melo Casal, o Thiago Melo tem umas coisas, umas novidades aí interessantes. Não deixem de assistir a palestra amanhã do Thiago, que vai ser. Ele me mostrou, eu falei. Fiquei de boca aberta. E fiquei de boca aberta com o que o Thiago me mostrou. Mas eu não vou dizer, não vou quebrar a surpresa, né, Thiago? O que ele mostrou de. Bom. Não vou falar, não, senão não perde a graça. Bom, Dosbox não era gratuito. Dosbox. Por que não era gratuito? Porque naquela época os computadores não tinham placa de som. Então, tinha que se utilizar uma plaquinha, que a gente chamava de plaquinha Leicabe. Né? Tem aqui, para quem nunca viu, tem aqui o Marcelo Pimentel sentado na frente do computador com caixinhas e uma caixinha Leicabe na frente dele ali para a gente ver. Né? Que era a forma do computador produzir som naquela época.
VCB.
E se utilizava, a primeira versão era com 3 disquetes. 3 disquetes de 5 polegadas em 4. Uma coisa que outro dia tentei, eu tenho até uns disquetes lá em casa, tentei executar, é impossível. Não existem mais reprodutores de disquetes, né?
Eu tenho uma caixa virgem.
Você tem uma caixa virgem de disquetes, né? Bom, mas realmente o Dosbox naquela época era uma inversão revolucionária. Eu vou passar aqui para vocês um filme que passou no Fantástico, né? Há muitos anos atrás. Infelizmente, a gente tem uma certa precariedade de conexões elétricas aqui e eu vou tentar utilizar um microfone para reproduzir no projetor. Talvez o som não saia muito bom, mas não faz mal, dá pelo menos para a gente ter uma boa ideia, ok?
Um computador de voz alta para o século do Brasil.
Uma invenção revolucionária que nasceu numa sala de uma universidade carioca. São personagens dessa história, professor, um aluno, quase 500 mil cegos brasileiros. Até agora, só podiam ler e escrever pelo sistema Braille.
Aumenta um pouquinho o volume.
Volte o volume. Fica privado das informações escritas, ou pouca coisa em Braille. Então, você tem que ter mais pessoas para ler para você, você quer a privacidade.
Pensar como é que eu ia resolver essa situação. Eu tinha um clique. Aí deu um clique na minha cabeça. Vamos fazer um sistema de som para ele.
Quer que eu ganhe outro? Entra em cena ao aluno. Marcelo, 21 anos, já buscava uma forma de ler fora do live.
Sempre um cara muito curioso e sempre gostei dessas coisas tecnológicas. Marcelo, que é o estudante cérebro, desenvolveu a primeira ferramenta, que é o editor de textos, que permite ao cérebro não só teclar o texto, como também ler um texto que já esteja armazenado. Por exemplo, através do uso de um scanner, que é uma ferramenta de transcrição, você pode pegar um livro, transcrever esse livro para dentro do computador.
J-O-M, acento de agulha.
José Antônio Santos Borges.
Esse programa é gratuito. Ele funciona basicamente utilizando uma caixinha. Ela é acoplada na traseira do computador, muito barata. Ela é distribuída pelo Instituto Benjamin Constant e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O preço dessa caixinha hoje deve estar em torno de uns $20. Com essa caixinha, qualquer micro computador, PC, ganha a habilidade de falar.
Adeus, máquina, adeus, Braille, que eu quero agora só o computador.
Então, olha só a merda que Elizabeth Carlinhos me fala no
contato. Adeus, Brian.
Realmente, ela foi... Eu ganhei muitos inimigos com essa frase dela, né? Bom, brincadeiras à parte, esse programa, na verdade... Vocês viram o tamanho da reportagem? Fantástico. Foi uma reportagem imensa, né? Claro que o ano era 1994, as circunstâncias eram totalmente diferentes, mas naquela época realmente foi uma invenção revolucionária. Tá? E aí, a partir daí, a coisa começou a crescer. Inicialmente a gente conhecia todos os usuários. Olha só, nós tínhamos 12 usuários. Que lindo, né? Marcelo Pimentel, Jonir Bechara, Ethel Rosenfeld,
Renato Costa.
Renato, não, Renato vem depois.
Oi?
Bete Canejo, Luiz Cândido Pereira Castro. Bom, tem alguns que eu já não lembro mais. E sinto muita pena porque já morreram. Nós tínhamos uma das pessoas mais importantes, era um jovem que tinha um problema renal seríssimo, né, fazia hemodiálise, e foi a pessoa responsável pela divulgação inicial do Dosvox na rádio. As primeiras reportagens das Vox foram propiciadas para essa pessoa, que infelizmente eu não sei o nome, né? Mas lá do céu talvez esteja escutando a gente, né? Sinta-se bem agradecido. Não sei seu nome, mas no nosso coração você está bem vivo. Então, é isso, né? E logo, 40 usuários, a gente fez um curso, olha, muita gente da Bahia foi fazer um curso lá. Eu me lembro bem de algumas personagens, Odelita, que era uma pessoa que trabalhava na parte de telefonia da Embratel, ou coisa parecida.
Odelita. Odelita Figueiredo.
Odelita Figueiredo, exatamente. E tinha outras pessoas, eu já não lembro mais o nome.
Carlota Pires.
Como é que é? Carlota Pires, olha, você está aqui na primeira... Você fez essa turma grandona?
Foi, eu que levei.
Vem cá, Carlota, vem cá falar da sua depoimento.
Bom dia, pessoal. Pois é, professor, porque quem me passou a informação do Dosvox foi o meu grande amigo, Bernardo Lemos, que Deus o tenha em memória. Então, porque foi feita a divulgação no século. E nós éramos muito amigos, ele me passou, e eu fiquei tão eufórica, que eu cheguei na UES, gente, vai amanhã, era no dia seguinte a primeira aula. Aí eu falei para as pessoas, eu participava... de um projeto da Faculdade de Educação, o Rompendo Barreiras, e a Beth estava nesse contexto, só que a Beth tinha acabado de defender a dissertação dela, e aí ela não estava presente, mas eu mandei o recado para a Beth, vai ter lá no Fundão, e a Beth morava perto do Fundão, mora, né? E assim foi, aí nós fomos, eu lembro que... Depois dessa primeira aula, alguns outros alunos souberam, porque éramos poucos alunos na UERJ. Era eu, a Isaura, o André Luiz da Filosofia, eu da Letras, a Isaura da Psicologia. E aí, o que, que eu fiz? Eu fiquei tão eufórica com a novidade. Claro, como todos nós, né, ficamos, porque o Dosvox, inegavelmente, abriu os nossos horizontes de expectativa, principalmente no mundo acadêmico. Porque antes não havia nada, né? Quer dizer, havia o que? A leitura gravada, havia o Braille, mas eu era nova Braille.
E Carlota, naquela época, eu não sei como é que está a sua situação visual, mas ela ainda chegava um pouco, né? Eu acho.
Sim, sim. E assim, eu perturbava o professor. Você lembra disso, professor? Que eu ia lá, mas não pode tirar a tela. E as pessoas se deixavam um pouquinho, professor. Ah, mas eu estou rolando aqui o teclado Braille. Braille? Eu sou nova Braille! E eu ficava assim meio desesperada por esse motivo, porque eu ainda enxergava um pouco, né? Então, por isso também que eu tinha resistência assim, para me inserir, né, nesse mundo, porque assim, né, gente? A gente, quem tem retinose sabe disso, E, na verdade, eu militava também na causa das pessoas com retinose, né? Em relação ao tratamento de Cuba, várias pessoas aí, né, Silvia, sabe da minha militância. Então, eu focalizava muito a minha vida nessa questão. E não de estar, assim, inserida no meio que eu pensava que não era meu. Porque eu tinha essa resistência. Eu pensava que eu não teria perdido.
É uma mentira. Carlota era muito bonita naquela época, né?
Era.
Ela continua muito bonita, né? E ela fazia um charme danado em cima de todo mundo. Meu Deus do céu, você era a maior charmosa do mundo. É muito querida você, Carlota. Bom, você vê que tem depoimento legal, né? Mas vocês notam que o mundo dos cegos nunca foi muito fácil. A briga dos meio cegos contra os cegos e os retinosados, nossa, é todo mundo brigando uns com os outros. Meu Deus do céu, continua a mesma coisa hoje. Deixa eu só te agradecer para a gente continuar, tá bom?
Eu que agradeço, professor, obrigada. E amanhã eu vou fazer falar, eu conto melhor a história. Né?
Não perca uma palestra. Olha só, é que eu sou. O pessoal disse que eu sou um garoto de propaganda. Não perca uma palestra de amanhã com esse cara que está assistindo o circo, né? Amanhã vamos ter o. Não sei o quê, né? O palhaço que vai fazer não sei o quê, o malabarista, a bailarina, né? Estou brincando aqui, mas é verdade, né? A gente tem que chamar a atenção das pessoas para as coisas maravilhosas que vão ser apresentadas aqui. Com certeza a palestra da Carlota é alguma coisa imperdível.
É, vou revelar coisas que eu nunca revelei.
Carlota, olha lá o que você vai fazer. Bom, é isso aí. Um depoimento, né? Um depoimento enriquecedor da nossa. Bom, e logo aqueles 40 usuários começaram a crescer. E porque a nossa visão de projeto. Engraçado, isso desde o início, eu estava pensando nisso. Qual é o diferencial do ponto de vista humano do projeto das Vox? É que a gente vê as pessoas como pessoas. Né? E isso contaminou, inclusive, o nosso primeiro vendedor, que foi o Luiz Cândido Pedra Castro, que foi a pessoa que disseminou das Vox fisicamente, porque ele é impossível de ser distribuído por conta dessa peça de hardware. A pessoa tinha que comprar. O Dosvox, ele era mais conhecido pela caixinha Leicab do que propriamente pelo disquete. Né? Porque a caixinha Leicab era uma coisa que tinha que ter, senão você não conseguia usar o computador, não falava sozinho. Né? Bom, e aí o Luiz tinha essa posição de tratar cada pessoa como pessoa, de escutar, de fazer com que as pessoas se livrassem das suas raivas, umas dos outros, raiva de instituição, raiva da vida, e pensasse sempre para frente, né? Construísse a partir do Dosvox, né? Construísse uma vida nova. Isso aí foi uma coisa que... E a gente tinha uma máxima, eu ontem até falei sobre isso. Nós tínhamos uma frase que nós falávamos, que era o seguinte: se você teve a sua vida melhorada através do Dosvox, se agora você é um estudante, você consegue ler, escrever e compartilhar melhor o seu conhecimento com seus colegas e professores, ou se você é uma pessoa idosa, que agora voltou a poder ler, ou se você é uma pessoa que, bom, tantas situações positivas, você ganhou um karma. Se diz karma aqui no Bahia também?
Uma missão
de você ajudar os outros. Pelo menos mais 5 pessoas têm que ser formadas por você. E graças a isso, é que o Dosvox, ao longo do tempo, ele só cresce. Porque mesmo isso não sendo dito de forma explícita, as pessoas têm essa consciência de que cada pessoa que é beneficiada tem a obrigação moral de fazer com que a vida do seu semelhante, do seu irmão, possa ser melhorada. Não é um discurso religioso, não. É um discurso filosófico. Né? Bom, então... Mas a gente fez umas coisas importantes. Naquela época, só para vocês terem uma ideia, não tinha internet. Outro dia, estava conversando com um garoto e para ele, a internet sempre existiu. Né? Um garoto assim de 10, 11 anos, ele imaginava que a internet era uma coisa que sempre tinha existido. Pois é, mas não. Quando o Dosvox foi criado, não tinha internet. A internet estava sendo implantada no Brasil. Tá? E naquela época tinha um projeto de São Paulo que queria botar cegos na internet. A USP tentou. A Universidade de São Paulo tentou e não conseguiu. A gente, lá em São Paulo, tinha um apoio danado da dona Lila Covas, esposa do Mário Covas, né, que apoiou uma pessoa chamada Tadao Takahashi. Mas eles não tinham tecnologia. A tecnologia estava onde? No Dos Rocks. Eu peguei um carro, eu vi no jornal, São Paulo coloca 500 cegos na internet. Tudo mentira. Eu fiquei tão impressionado. Eu cheguei para a minha primeira mulher, Sônia, falei: Sônia, vamos a São Paulo. Fazer o quê? Vem comigo, não discute, vamos lá. Porque ela não ia ser capaz de entender a minha sensação de alegria de ver que tinha um projeto em São Paulo que botava cegos na internet. Tudo mentira. Cheguei em São Paulo, não tinha nada disso. Tinha uma salinha com dois computadores, uns jornalistas lá. E sabe o que era colocar cego na internet? É produzir comandos de correio eletrônico para mandar para os pais dos cegos. Entendeu? Então, aí eu falei, gente, está errado. E aí, pegamos a tecnologia, falei, Marta Gil, que era a pessoa que capitaneava, vamos fazer uma coisa de verdade? Vamos botar os cegos de verdade na internet? Voltei para o Rio, criei um programa chamado DiscaVox. Talvez algumas pessoas não consigam lembrar. E com esse programa chamado DiscaVox, de verdade, a gente utilizava 5 linhas de fax modem. Lembra de fax modem? Sabe isso? E nós colocamos 400, não colocamos 500 não. Nós colocamos 400 cegos de verdade na internet. Mas esses 400 cegos, quando eles entraram na internet e eles abriam um jornal daquela época, hoje infelizmente não existe mais, pelo menos não impresso, chamado Jornal do Brasil.
Melhor que tem.
Quando a pessoa cega abria o Jornal do Brasil e a primeira página do Jornal do Brasil era lida para ele, a pessoa caía num pranto, que era uma coisa extraordinária. Por que a pessoa chorava? Porque ela se sentia igual. Ela se sentia lendo um livro, lendo um jornal, lendo um livro que ela não poderia fazer de outra maneira. Né? Então, isso também foi matéria de televisão. Talvez você se lembre de uma repórter chamada Lilian Vidfib. Lilian, então, a Lilian Vidfib no Jornal das 10, eu não sei se era ali nacional ou se era do Rio de Janeiro. Acho que era nacional, né? Então, olha só. Existe esse filme, mas não vou nem tentar passar porque o som está muito ruim. A Lilian Vidfib dizia assim: deficientes visuais já podem se conectar com o resto do mundo, ter acesso à internet e literalmente bater um bom papinho pelo computador. Quem já testou o novo programa adorou. Palavras da Lilian Vidfib, certo? E aí, logo em seguida, aparecia uma imagem da Ethel com cara de morcego. Por que com cara de morcego? Porque ela tinha passado uma noite sem dormir. Ela disse assim: eu estou meio viciada. Passo a noite navegando e de manhã quem é que acorda para trabalhar? Mas era isso mesmo. Parece uma coisa de piada hoje, mas olha como isso modificou a vida das pessoas. Então é isso. O projeto das Ox colocou os primeiros cegos na internet, né? E criou as primeiras comunidades virtuais. Tinha uma lista de interesse chamado Papo Vox, né? O chat da rede Saci, né? E aí os cegos tinham um agradável começo, né? Porque olha só, o que era domingo de cego? Tem até uma poesia da Virgínia Vendramini falando sobre esse assunto. Domingo de cego. Bom, era o domingo de cego sem internet. Porque hoje domingo de cego é colar no computador fazendo qualquer coisa. Ou estou mentindo?
Não.
Não estou mentindo?
E outras coisas também.
Tá. Então, as pessoas então entravam na internet e começavam a entrar nessas listas, começavam a mandar mensagem e logo depois a bater papo.
VCB.
Papo vai, papo vem. amizade, namoro, putaria de conversa na internet, sexo virtual, depois, vamos nos vir encontrar e vamos transformar esse sexo virtual em sexo real. E depois, poxa, você é uma pessoa tão legal, vamos casar? Então, o Nós Vox, naquela época, proporcionou, por incrível que pareça, existe isso documentado, uma quantidade muito grande, por incrível que pareça, de casamentos.
É.
Porque, na verdade, porque desvirtualizou a relação complicada da pessoa cega, né? Uma pessoa que enxerga, chega na rua, olha para uma menina, dá uma piscada, né? A pessoa cega não, o cara cego não sabe nem se é um homem ou uma mulher que está passando perto dele, né? Então é complicado.
Professor Antônio.
Fala, quer falar, Maria? Vem aqui.
Eu queria falar
uma coisa.
Nesse meio antes da internet, ainda tem uma coisa que foi interessante quando o Nós Vox surgiu. Na verdade, eu trabalhava no CERP. E quando eu sou programadora e ia fazer o programa, e eu datilografava o programa, simulando uma folha de codificação e mandava perfurar os cartões. Certo? Nessa época a gente usava o cartão perfurado. Depois que o Nós Vox apareceu, a gente digitava com Nós Vox, mandava perfurar os cartões e vinha na compilação uma listagem. Como era o nome daquele rapaz que criou aquele braille primeiro, quando a gente passava o dedo duas vezes acabava o braille? Não, era um menino. Eita, braille, né? Eu sei que quando a gente passava duas vezes o dedo, o braille acabava. Aí depois a gente conseguiu que a listagem da compilação viesse escrita. E a gente já conseguia ler no computador, num grande porte, que não tinha internet ainda. A gente já conseguia ler com Nós Vox. Eu já conseguia.
Então, ela está contando um caso que é computação profissional. Né? Ela, como programadora, os Nós Vox, depois de ter inventado uma série, foram inventadas uma série de ferramentas, dentre elas uma ferramenta criada por um cego lá no cego, chamado Chico Gonçalves, Chiquinho, né, que inventou um programa chamado Vox 3, que era um leitor de telas, né, para nós, muito legal realmente. Bom, mas aí tudo estava muito bem, as pessoas estavam felizes, até que começaram a chegar-se as pessoas humanas. Pessoas humanas têm gente de excelente caráter e tem gente que é detonadora, não é verdade? Às vezes não são nem más pessoas. São pessoas que curtem o lado negro da força, vamos dizer assim. É, não sei se são mal orientados, se sua origem, de repente, lhes causa, não sei, problemas. E aí começaram os detonadores, as pichações virtuais,
vaidades,
né? Porque é exatamente assim, o mundo gira e as vaidades se aparecem, né? As maldades, os olhos pelas outras pessoas, às vezes sem razão. O cara transava com a menina, aí a menina briga com ele, fica com raiva dela e resolve detoná-la na internet. Né? Então, tudo isso negativo é vida, não é verdade? E Nós Vox é isso, está no meio desse caldeirão chamado vida. Bom, e aí aquele What a Wonderful World, né? Que mundo maravilhoso, se transforma em que merda de comunidade é essa? Né? As pessoas brigando. Bom, eu acho que eu olho para esse ponto da história do Nós Vox e dá um pouquinho de pena. Só um pouquinho de pena, mas eu vejo o seguinte, não tem que ter pena não, a vida é assim. Né? A vida não são só coisas boas.
Eu posso dar um depoimento?
Pode, venha dar um depoimento. Se alguém quiser falar, aqui é um grupo de amigos. Vem, querida, por favor.
Gente, Silvia, quando eu comecei a usar o Nós Vox, Você trabalhava com propaganda?
Não. Há 17 anos atrás, eu comecei a aprender que era necessidade que os meus sobrinhos, quando viessem a nascer, ainda não tinham. Até o meu filho, né? Eu sonhava ter um filho que eu pudesse colocar para ele me auxiliar em muitas coisas. E, infelizmente, eu não tive filho, nasceu meu primeiro sobrinho. E ele aprendeu junto comigo como o Letrabox. E daí em diante, ele começou a se interessar não só pelos jogos e pelas. Ele desenhava e tudo. Hoje ele tem 14 anos, ele já programa. Ele já é uma pessoa, ele mexe com o computador assim, demais, todas as tecnologias, ele passa para mim de uma forma assim, maravilhosa, porque ele entendeu lá atrás com o DOSVOX que ele tinha como se comunicar com a gente. Né? E ele hoje ele faz, e tem mais dois vindo aí, já tem um de um aninho e já comecei a colocar ela também com DOSVOX. O joguinho da forca que ele jogava, ele se alfabetizou praticamente com o jogo da forca. E daí em diante ele não parou. E ele aprendeu o braille comigo. E ele hoje, tudo que eu preciso, eu uso os olhos dele e ele usa o meu tato.
O que a Silvia falou aqui? Ela falou uma coisa muito legal, chamada inclusão. De verdade. Sem teoria, sem nada. Ela, o Silvana, amigos, compartilhando, cada um aprendendo com o outro. Não é legal demais?
VCB.
Bom, a primeira web rádio gerada por cegos. Né? Hoje tem tantas web rádios aqui, hoje estamos... Bem, você não quer dar um depoimento para a nossa palestra aqui? Da web rádio, está transmitindo da Fox.
Bom dia, grupo. Algumas web rádios que estão transmitindo a rádio AguaViva.com, da nossa amiga Silvia, a rádio Guarda Inclusão, né, que está comigo, com o David, a rádio WM Digital e a rádio VCB, do nosso Roberto Pires. E eu já digo de cara, né? Que eu fui um dos usuários da Rádio Guazox, né?
E onda
musical.
Aliás, sobre Bebeto, eu gostaria de convidar todos que vocês assistam, né? A gente está passando aqui em vários momentos do evento, mas assistam a vinheta sensacional que Bebeto Pires fez para o DOSVOX. Infelizmente o som está muito ruim aqui, tá? Mas depois do intervalo eu vou passar a vinheta para vocês ali no saguão. Vocês vão ver que coisa magnífica, que coisa linda que foi criada pelo Bebeto. Vai estar no YouTube, né? Vou passar o link depois para vocês. É realmente uma obra de imensa inspiração. A gente passou ontem aqui na abertura, né? Não sei se todos
viram. A web rádio AguaViva está na programação.
Tá certo. A PCB, né? Visibilidade que recebe o Brasil, que é do Bebeto.
DOSVOX, o que você deseja?
Bahia, terra, berço amado do Brasil. Aqui nasceu nossa nação e o amor de ser brasileiro. Mais que no primeiro, é sinal que nesse dia até o sol é brasileiro. Nunca nunca mais o despotismo regerar nossas ações. Onde anos não combinam, brasileiros, brasileiros, corações. Você, minha Bahia, terra do candomblé e da magia, jamais combinará com déspotas e tiranos. Nossas vidas é representada aqui por Nosso Senhor do Bom Fim e mais 365 igrejas irmãs. Glória a ti nesse dia de glória, glória a ti, Redentor que a Senhor. Conduziste a vitória pelos mares e campos baianos. Nesta sagrada colina, mansão da
Salva. eu sou do pelo. O negro é raça, é fruto do amor. Salve Salvador, que bate, que queda tudo por amor. Eu sou do pelo. Aê, 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 aê. Correndo atrás do trio,
vai se embora.
Vai compreender que o baiano é um povo a mais de mil. Ele tem Deus no seu coração e o diabo no quadril. Uia carnaval, uia, uia folia. Uia, uia do ano carnaval. Uia Bahia, Bahia. Uia carnaval, uia, uia folia. Uia, uia do ano carnaval. Uia Bahia.
Dos Vox, o que você deseja?
Bahia.
Dos Vox,
Bahia.
O que você deseja?
Bahia.
Dos Vox, o que você deseja?
Dos Vox, o que você deseja?
Bahia.
Trabalhar com você é sempre bom. Tchau, 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 tchau.
Bom, então, a primeira web rádio, hoje existem tantas web rádios, porque o nosso papel é exatamente isso, abrir as fronteiras. E depois as pessoas se apropriam da tecnologia e vão em frente. As pessoas dizem assim, ah, mas o Das Vox tinha que ter isso, tinha que ter aquilo. Não, é claro que tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, mas o nosso papel não é ter isso ou ter aquilo. É abrir as fronteiras onde elas não foram. Sabe o cara que vai com a como é que chama? Machado lá, abrindo picada no meio do mar, nós somos assim. A gente vai abrindo picada no meio do mar. A gente consolida, mas a nossa preocupação é abrir as picadas no meio do mar, com certeza, e a gente levar a quem não tem absolutamente nada uma coisa que seja muito legal, uma coisa que seja muito útil para a sua vida. Bom, posso caminhar um pouquinho? Tá. Bom, e uma dessas coisas são o que a gente chama de acesso democratizado. Qual é a ideia de você ter acesso democratizado? É claro que utilizando uma série de ferramentas como leitor de tela, você consegue utilizar o YouTube, consegue utilizar o Google, você consegue utilizar o Facebook, o Skype, você pode utilizar. Tá? Quem tem prática de uso, mas agora você imagina o seguinte. Uma pessoa que inicia na computação, o YouTube para ela não é importante? Claro que é importante para todo mundo. Uma criancinha de 2 anos hoje usa o YouTube, tá? Para ler, para assistir desenhos animados ou para estudar música. Então a gente, quando cria as facilidades, a gente está pensando que nem todo mundo é um cego pós-graduado, nem todo mundo é um cego que tem trocentos anos de computação. Eu quero dar YouTube para quem não vai ter nunca. Então aí a gente cria o VoxTube, a gente cria a Rádio 50, a gente cria o Vox News, que exatamente são programas feitos para eliminar os obstáculos desnecessários, ir direto ao essencial e oferecer uma alternativa à forma gráfica de acesso. Com isso a gente pega as facilidades que estão à disposição da sociedade e coloca na mão das pessoas que não teriam outra forma de acessar. Ah, mas o VoxTube deveria ter uma função A ou B ou C que não tem. Ok. Mas ele tem muitas funções que estão à disposição da sociedade e a nossa obrigação é cada vez fazer mais ferramentas, dar novas opções para as coisas que estão acontecendo. Maria, você queria falar alguma coisa, né?
São
100 web rádios cegas.
Bom, minha gente, o que eu queria falar era um pouquinho antes do que o mestre falou aqui agora, das tecnologias mais atuais, mas uma coisa que, no meu caso, eu acho que em todos os casos deve ser assim. A família é fundamental. Se você tem um filho cego, não esconda ele. Bote ele para brincar com o seu computador, ele não vai quebrar seu computador. Bote ele para caminhar com você. Bote ele para descobrir o mundo, porque eu sou uma das pessoas que tem mais ou menos esse medo. Eu nasci com glaucoma congênita e enxerguei até os 28 anos. E quando eu fiquei cega, minha família inteira me ajudou a redescobrir o mundo. Eu ficava fazendo treinamento de locomoção. Meus irmãos botavam obstáculo na frente para ver se eu achava o obstáculo. A família é fundamental. No incentivo, a família e os amigos incentivarem para que a gente vá buscar essas coisas. Vamos deixar mesmo, que tem muito, muito, muito isso ainda, a vaidade. Não escuta seu filho. Diga a ele que ele é cego, mas ele é gente como todas as outras pessoas.
Então, o Dosvox foi sempre desafiado, tá? Daquela situação original do MS-DOS, tá? Logo em seguida surgiu o Windows, surgiram as janelas, surgiram sintetizadores de melhor qualidade, né? Surgiram as falas SAP, né? Surgiram os leitores de tela, surgiu no Brasil o Virtual Vision, tá? Um excelente produto gerado pela Micropower com patrocínio da Bradesco. Surgiram os produtos que vieram de fora, o NVDA, o JAWS, né? Na verdade, antes disso, uma série de outros programas, o Window Bridge e outros, né? Bom, e surgiram os programas de OCR, e surgiram os serviços web, e surgiu o governo eletrônico. Você sabe que hoje em dia qualquer transação feita por uma pessoa com o governo só pode ser feita por meios eletrônicos. Isso é lei. Não existe mais papel nas repartições. Né? E aí, a pessoa que não tem domínio da tecnologia, ela simplesmente não é cidadã. Então, isso é uma... É uma coisa. E apareceram os telefones com teclas falantes e depois as teclas sumiram. Aí vieram os telefones sem teclas, as tablets. Aí veio a nuvem de dados, né? Aí veio o olho virtual. Vieram os visualizadores virtuais do mundo. Veio a robótica. Veio a computação vestível. Então, o que acontece com a tecnologia? A tecnologia, ela não tem fim. E o Dosvox, aparece a tecnologia, 3-4 anos depois, aquela tecnologia está digerida e entregue às pessoas mais humildes cegas. Não estou preocupado, porque talvez os cegos mais tecnologizados, em um ano eles estão com acesso a essa tecnologia. Os usuários do Dosvox, com 2-3 anos, eles têm acesso à mesma tecnologia. Tá? Mas se não fosse através dessa forma, não teriam nenhum acesso. Então, aí fala assim, o Dosvox acabou. Quando o Dosvox levou, o Dosvox acabou, aparece uma novidade. Aí começa a receber o telefone. Antônio, o Dosvox tem acesso a Facebook. Né? E aí, vamos lá, vamos quebrar a cabeça para ver como é que faz, né? Bom, o nosso modelo, então, para concluir essa primeira fase da nossa conversa, que é uma conversa um pouco mais do ponto de vista filosófico. De onde veio o Dosvox e para que ele serve? O nosso modelo é um modelo democrático. O que é um modelo democrático? É fazer com que as coisas estejam disponíveis para todos. Essa é a ideia. independente da situação da deficiência visual. Quando eu falo todos, é todos mesmo. Eu não estou preocupado. Eu vou dar um exemplo aqui. Sabe que tem pessoas cegas que vão fazer curso de Dosvox lá no Acre? E que pegam 12 horas de barco atravessando o rio para fazer um curso de Dosvox numa cidade vizinha? Vocês sabiam que existe isso?
Nossa,
cara. Tá? E a gente de Manaus, um dia que estava até batendo um papo, pode confirmar a minha afirmação. É isso aí, que a gente, quando a gente fala, a gente esquece que não existe um Brasil. Existe uma diversidade extraordinária de situações e uma quantidade imensa de população, né, que precisa receber informação. E tem os abnegados. Por exemplo, temos aqui uma pessoa de Tucuruí, uma pessoa não, várias pessoas de Tucuruí, né? E o Dosvox em Tucuruí foi muito legal. E hoje a gente tem uma pessoa que fez um concurso e passou no concurso e é um grande defensor das drogas. Tá? Depois você vai ter um momento para você apresentar as versões novas do Kinivox, né? Vai falar aqui em um momento específico, com certeza. Né? E um pouco sobre a sua vida também. Então, isso é muito importante. Então, o modelo democrático é a causa do sucesso das drogas. Uma comunicação mimática muito adequada, muito simples, uma operação segura e simples, uma curva muito rápida de aprendizado, ou seja, a pessoa demora pouco tempo para aprender a usar, e é muito rápido de usar. Já fizeram uma estatística com relação ao Dosvox e outros sistemas, o Dosvox chega a ser uma vez e meia mais rápido que os outros sistemas, em termos de velocidade de operação. Bom, atende da pré-escola ao pós-doutorado e trabalha com uma filosofia muito importante chamada Nada sobre nós, sem nós. O que, que é isso? Dentro do Dosvox existem pessoas que trabalham para ele e muitas dessas pessoas são deficientes visuais. Trabalham de várias maneiras. Temos, por exemplo, Glauco Félix, Fabiano Ferreira, programadores cegos. Né? Temos pessoas que dão aula sendo cegos, Beth Canejo, por exemplo. Quer falar um pouquinho, Beth? Agora só quero o computador. Braille, não tem quando ela falou? Vem contar essa história do Braille para o meu. Braille nunca mais, não tem quando ela
falou.
Adeus, Braille. Não adianta, Braille. Vai passar os anos e você vai sempre ser um fantasma na sua vida.
Você
sabe Braille hoje?
Eu sei, tá? Eu aprendi de tudo mesmo em Constância. Eu dou aula de Braille, gente. Puxa, parece que não. Trabalho em sala de recurso. Puxa, eu ainda não. Ele ainda tá bonito aqui, de coroa.
Eu tô com a coroa. Olha só, deixa eu falar aqui, mas a Beth vocês talvez não saibam. Ontem eu fiz uma homenagem à nossa usuária número 1 na Bahia, que foi a Marisa Matos. Essa mulher que está aqui do meu lado, ela foi a usuária número 2 do mundo. Quem foi o usuário número 1? O Marcelo Pimentel. Quem foi que testou o Dosvox e encheu o saco até não aguentar mais? Beth Carente. Ela só não é. Bom, se eu considerar que o Marcelo não era usuário, que o Marcelo é autor, ela é a usuária número 1. Então, uma salva de palmas para ela.
Pois é, gente. Graças a isso, eu estou aí profissionalmente só ganhando espaço, né? Dou aula em faculdade, utilizando Dosvox com os meus alunos, os trabalhos são entregues via e-mail e a nossa comunicação é essa. Uso o PPTVox, né? Mas nesses cursos tem o Braille, sim. Eu dou aula de Braille, eles escrevem na aula ali, onde a avaliação é em Braille. Para ver se eles estão afiados.
Bom, então isso aí, vamos então dar início à nossa explicação sobre o Dosvox 6.0, que eu acho que é bom. Para a gente chegar ao DuzzVox 6.0, a gente tem que fazer uma breve avaliação do que existe hoje. Tá? A interface geral do DuzzVox, ao longo dos tempos, ela tem se tornado, tem se mostrado muito adequada. Né? Temos um editor bastante conveniente, bastante bom, que é o EdVox. Né? Muita gente curte muito o EdVox, acha que ele não tem editor melhor para a segurança que ele dá. Né? Temos um sistema de e-mail bastante convincente, que é o CartaVox. Né? Temos alguns facilitadores que são muito utilizados hoje pela nossa estatística telefônica, que a gente sabe que a coisa é boa quando as pessoas ligam para reclamar. Então o nosso programa mais usado hoje não é o EdVox, é o VoxTube. A nossa estatística mostra que o programa do DuzzVox que é mais usado hoje é o VoxTube. Tá? E por que o VoxTube é utilizado? Eu não diria que é mais que o EdVox. Eu diria que ele é um sistema democrático. E como ele atinge profundamente as necessidades de diversão e as necessidades de cultura, isso funciona para todo mundo. Né? Eu uso o YouTube, eu faço cursos à distância, aos quilos. Né? Eu produzo, não sei, talvez eu produza uma aula de AD contendo aproximadamente, não sei, talvez umas 30 páginas por semana, é o que eu gero. E toda ela feita com base em pesquisas no YouTube. Então, não é só uma brincadeirinha. É na verdade, é uma ferramenta de extremo valor. Então, o VoxTube não é estranho a gente pensar que as pessoas usam hoje, talvez mais o VoxTube até do que o EdVox. Porque EdVox significa você sentar e escrever. O VoxTube é para você ler. E hoje em dia, a maior parte das informações ela está em audiovisual. Muitas pessoas cegas, inclusive eu vou falar sobre isso, uma das melhorias que está sendo feita no VoxTube é a necessidade das pessoas cegas se tornarem protagonistas. Publicarem, hoje elas consomem. Né? A versão nova do VoxTube permite que as pessoas publiquem as suas próprias produções. Né? Se tornem protagonistas. A versão nova do VoxTube. Tá? Bom,
então... Antes de você continuar no VoxTube, aproveitando ainda que eu estou me lembrando do que o Beto estava falando aí, uma das coisas fundamentais que o DuzzVox tem também é o PPTVox.
PPTVox, tá.
Sem som.
Ela tá, mas eu estava falando a questão do PPTVox. Bom, eu vou falar agora um pouco sobre essas questões aí. Bom, então, o chat do DuzzVox é razoável, mas ele tem algumas limitações com relação a acesso ao mundo externo. O nosso programa de acesso a web pages, né, que é o WebVox, é um programa bastante limitado. Ele é muito bom do ponto de vista operacional, mas ele é limitado, tem um escopo de acesso. O nosso acesso a certos produtos web, em particular ao pacote Office, é muito precário. Né? O nosso leitor de telas, ele não atende mais do que o trivial e tem diversos utilitários que estão parados no tempo. Então, é uma coisa estranha a gente falar que tem coisas do DuzzVox que são espetaculares e tem uma série de outras coisas que precisam realmente investimento. Então, quando nós resolvemos fazer o DuzzVox 6.0, nós nos deparamos com um problema muito grande que está acontecendo aqui no Brasil, que é chamada uma crise financeira. O que significa isso? A gente tem muita coisa para fazer, mas essas coisas são feitas por pessoas, e pessoas recebem salários. Então, só para vocês terem uma ideia, os nossos dois estagiários que tem hoje lá dentro do nosso grupo, eles são pagos pelos nossos recursos próprios, que os recursos federais eles foram tirados da universidade. Vamos acreditar que isso aí...
É o desprezo
pelo Brasil, eu acho.
Bom,
mas eu não quero ser negativo, não. Eu só não quero prometer. Tá? Porque você conseguir navegar nesse mar de imensas dificuldades que o Brasil está passando, tá? É muito mais difícil do que foi alguns anos atrás. Então não estou prometendo, eu só estou dizendo que nós estamos fazendo e o ritmo não é o que a gente gostaria se a gente tivesse curso. Tá. Bom, vamos lá. O que, que poderia ser melhor? Bom, o que poderia ser melhor é atender aos anseios da comunidade. Tá? E é sobre isso que a gente vai trabalhar. E além disso, ele tem que mudar alguns paradigmas que o tornam autoritário para que ele possa ser um sistema melhor e que faça que certas limitações possam ser suplantadas, não da forma que as pessoas imaginam que ele tem que ser suplantado, mas com formas criativas e com formas que possam dar uma perspectiva nova às pessoas com deficiência visual. Então vamos lá, DOSVOX 6.0. Primeira pergunta, antes que façam, que dia vai ser entregue o 6.0? Certo? A resposta é a seguinte: ele não vai ser entregue como pacote. Ele vai ser entregue com gotas à medida que ele vai sendo pronto. Tá? Então, agora, o sistema 6.0 ele vai ser entregue em março. O sistema, o núcleo que eu vou falar agora, tá? Ele vai ser entregue em março, mas em dezembro já vão estar sendo feitos os primeiros testes públicos. O que é testes públicos? Sendo entregues para as pessoas fazem download de umas partes, testam e dão feedback. Tá? Então, qual é a ideia do DOSVOX 6.0? Nós não queremos mudar tudo. Nós queremos fazer com que a interface de utilização seja muito parecida ou praticamente idêntica, mantendo poucas mudanças na interface básicas e resolvendo alguns problemas operacionais. Então, no caso específico do DOSVOX, ou seja, do sistema operacional, do núcleo DOSVOX que você deseja, o que, que vai mudar? Bom, primeiramente, a gente está mudando diversas coisas relativas ao uso de pendrives e discos removíveis, que são uma coisa que o DOSVOX nunca atendeu com precisão. Sempre foi um negócio meio mal feito. A gente está melhorando isso. Está melhorando a questão das falas SAP, está um pouco precária, está adotando a possibilidade de utilizar as novas falas experimentais da Microsoft. Talvez vocês tenham ouvido falar na voz Daniel, já ouviram falar? Tá. A voz Daniel é uma voz experimental, tá? Que alguns programas já estão permitindo que ela seja utilizada. Por exemplo, o NVDA já permite que ela seja utilizada, o Narrator também permite. É uma voz boa que a gente está adotando, ela deve estar sendo liberada logo agora em dezembro. Né? Bom, o comando P... Ah, perdão, mas ainda na questão de fala, a gente está adotando, junto com o DOSVOX, com o DOSVOX vier, ele vai vir com algumas falas novas. Ele vai vir com o A-Speak, que é a voz do NVDA, que é uma voz ruim, mas é uma voz pelo menos gratuita. Né? E está vindo com a voz do Virtual Visual também. Não a voz da Micro, não a voz que vem da MicroPower. A MicroPower, quando fez o Virtual Vídeo, ela disponibilizou uma base de dados que tem que ser pública. Então nós estamos usando a base de dados pública da MicroPower para gerar uma coisa que é semelhante à GNTTS, só que utilizando a base de dados da MicroPower. Tá? Nada ilegal. Nós não estamos quebrando nenhum tipo de direito da MicroPower. Não é isso. Estamos utilizando uma coisa que é plenamente legal, que é a base de dados que está publicada na Universidade Politécnica de Mons. Bom, essa não veio, porque essa voz do João é uma voz comercial. Bom, o comando P. O comando P do DOSVOX serve para você ter acesso ao mundo externo, programas do MS-DOS. Só que hoje em dia, quando você chama o comando do MS-DOS, quando você chama o utilitário, você não consegue interagir com o utilitário. Você não consegue dar comandos e escutar o que está fazendo. Se você fizer isso, você não vai escutar. Então, especialmente para os analistas de sistema, as pessoas que trabalham sendo cegas, como analistas de segurança, analistas de informação, o comando P é muito ruim, porque ele não dá um bom feedback. Tá? Então, a gente vai estar melhorando, a gente já tem uma versão preliminar, provavelmente, não sei, dezembro ou janeiro, a gente está liberando o novo comando P do DOSVOX com esse suporte aos comandos externos. Isso é mais para programadores mesmo. Né? E outra coisa, quando você, através do comando P, chamar o utilitário externo, por exemplo, você está no DOSBox, aí você bate P, técnico comando, você bate Notepad, Notepad é o bloco de notas. Tá? Hoje em dia, o que você tem que fazer? Você tem que ativar um leitor de telas para ter acesso a isso. No caso, o que a gente vai fazer é o seguinte, quando o DOSBox notar que você sai do DOSBox para fora, opcionalmente tem uma configuração que ele ativa o Multibox para você, automaticamente. Então, se sair do DOSBox, puf, isso é opcional. A pessoa pode optar por um leitor de tela que ela gosta. Tá? Bom, sobre Multibox eu já vou falar já. Tá? Bom, entrada e saída em linha Braille. A gente começou a trabalhar em cima dessa questão de linha Braille, mas agora é sério. Porque o Instituto Benjamin Constant, ele está colocando as linhas Braille dele em atividade. Então, o que a gente está fazendo? A gente está, para o Benjamin Constant, a gente está fazendo com que as linhas Braille possam funcionar junto com as vozes.
Beleza,
fala pra gente. Qual é a importância disso? A importância disso é a gente tornar o processo de utilização do Braille uma coisa natural. Hoje em dia, linhas Braille são muito caras. Uma linha Braille está custando mais de R$20.000. Tá? Mas muitas escolas já possuem linha Braille. Especialmente as escolas que têm muito certo. Elas já têm linha Braille e não sabem o que fazer com a linha Braille. Então, nós vamos dar suporte à linha Braille. Repito, está sendo feito para atender a necessidade do Benjamin Constant, mas serve para outras pessoas também. Bom, algumas melhorias para baixa visão. Nós sabemos que muitos usuários de DOSBox ou têm baixa visão ou são disléxicos, que não tem nada a ver com cegueira, só são disléxicos. Não sei se vocês têm ideia do que é dislexia. Deixa eu dar uma ideia para vocês. Tá? Mesmo você sendo cego, você vai entender o problema. Imagina uma linha de texto. Tá? Tem uma letra do lado da outra, não é verdade? Pois é. Por um processo mental que a gente não sabe muito bem o que acontece na cabeça de um disléxico, as letras são bailarinas. As letras mudam de lugar, elas ficam passeando. Então você olha para uma palavra, está escrito amor. Você olha de novo, está escrito Roma. Você olha de novo, está escrito Omar. Elas ficam bailando. Tá? Tem até uma animação de computação gráfica, pena que eu não tenho aqui, para mostrar uma simulação do que acontece. Então, DOSBox é uma ferramenta sensacional para disléxico. E muita gente que tem dislexia utiliza o DOSBox exatamente porque ele apresenta as letras grandonas, quando você está trabalhando com facilidade e baixa visão, e porque as letras elas têm um contraste diferenciado. Então a gente está melhorando essa questão da baixa visão e está melhorando também a questão da dislexia, que é um usuário que a princípio a gente nem sabia que tinha usuário dislexo, até que um dia eu cheguei num jantar. E a pessoa chega para mim, professor, eu estou aqui para lhe agradecer. Agradecer por quê? Pois é, talvez você não saiba, mas eu sou disléxico. Sou disléxica, é um menino. Pois é, eu concluí o mestrado graças aos vozes. Como assim? Olha só, professor, é porque ele apresenta as letras em grande, com fundo preto.
VCB.
E ele repete o que está acontecendo, eu consigo digitar. Eu nem olho para a tela. Se eu olhar para a tela, as letras sambam. Estranho isso, né? Mas, pois é, os DOSBox são muito usados pelos disléxicos. Eu nem sabia. Bom, agora, as grandes mudanças do DOSBox 6 estão no que a gente chama de acesso remoto a arquivos, ou pontes de arquivo. Essa é a grande novidade. É um assunto técnico, mas eu tentarei mostrar para vocês de forma intuitiva. Se por acaso vocês não entenderem, por favor, levantem a mão que eu repito, tá bom? Bom, como é que funciona a manipulação de arquivos? Tá? Você tem um computador pessoal, você tem um HD, até aí tudo bem, né? Você tem seus pendrives, você tem dispositivos externos, CD-ROM, cartão de memória, né? E através do Dosbox, você baixa lá DD para trocar de disco, DP para trocar para diretórios preferidos, o que mais? DT, diretório de trabalho, tem uma
comanda. S,
subdiretório. S, diretório, né? Pois é. E quando o arquivo não está na tua máquina? Por exemplo, você tem um servidor, você tem um servidor Interbox, você tem outra máquina. Muito cego tem dois computadores em casa, é verdade?
É.
Tem um computador seu e o computador da sua filha, ou o computador da sua mulher, ou sei lá, de lá em casa. Nós temos cinco computadores.
Na casa
do Luiz
tem três.
Hã? Na casa do Luiz tem três. Isso não é questão de riqueza, não.
Necessidade.
É porque as pessoas usam realmente
segurança,
o computador para as suas atividades do dia a dia, especialmente quem estuda. E para quem se diverte também. Eu, por exemplo, olha, eu detesto televisão, mas eu assisto muito Netflix. Tá? Então, mas eu uso muito computador, eu assisto muito YouTube. Aí você pergunta, por que que o cego adora YouTube? Porque o cego detesta a televisão do jeito que está hoje. A televisão do jeito que está hoje é insuportável. É um assinte contra a nossa inteligência, a televisão de hoje. Não é? Bom, então, são só problemas. Então, o que acontece? Todos os programas do Dosbox, ou de qualquer sistema, fazem acesso aos arquivos. Tá? E o modelo de arquivos é um modelo que data dos anos 1970, que tem abrir arquivo, escrever dados no arquivo, ler arquivo, trocar o nome do arquivo. Pensa na opção A do Dosbox. Tá? Então, é isso, você manipula arquivos. Tá? E todos os arquivos estão aonde? Ali, no HD, ou estão ali, à tua mão. Só que hoje em dia, então você tem aí, abrir, escrever, ler dados, fechar arquivo, trocar nome, apagar arquivo, perguntar e alterar propriedade e copiar um arquivo com o outro. Copiar um arquivo com o outro. Né? Bom, hoje em dia, as pessoas têm vários computadores e elas precisam intercambiar informações. Então, o que você faz? Pega um pendrive, espeta lá, pega o dado de lá, vai, pega o pendrive, leva para cá. Não é isso que está falando, né? Bom, se você fosse um cego com um pouquinho mais de conhecimento de tecnologia, você implantaria na sua casa uma VPN. Você sabe o que é isso? Pois é, eu sou um cara que tem em menos computação, não sei implantar VPN. Então, eu imagino que a maioria de vocês não sabe como é que faz isso.
Não.
Eu sei.
Pois é.
Alguns engajando os ganchos aí.
É
só engajar no gancho aí.
Vai engajar no gancho aí.
Os ganchos aí.
Tá certo. Mas, você só está tá esquecendo uma coisa. E a rede sem fio, como é que você faz?
A rede sem fio. Aqui é do Ceará, rapaz, tem fio pra caramba.
Pois é. E mais do que isso, hoje em dia existem repositórios de informação. Tá? Existe, por exemplo, o Dropbox, o OneDrive, né? Existe a nuvem, existem dados que você tem no celular. Então, o que que acontece? A pessoa cega, comum, ela passa por uma problemática aí de conhecimento de rede que não existe na maioria das pessoas. Não é que seja tão difícil nem tão complicado fazer, só que a maioria das pessoas não sabe como fazer isso. Então, qual é a nossa ideia? É criar pontes de dados. Agora, veja o conceito. O que que é uma ponte de dados? É uma possibilidade de você acessar um arquivo num outro computador, num outro equipamento, na internet, na nuvem, seja lá onde for, como se ele fosse um arquivo local.
Legal,
eu vou dar um exemplo.
Legal.
Eu vou dar um exemplo. Das Vox, o que você deseja? DT. O que, que significa DT?
É para trabalho.
Vitória e trabalho. Aí eu respondo assim. Arroba Intervox.
VCB.
Dois pontos. Senha. Aí o Das Vox fala assim. Abrindo a ponte. Diretório trocar. Demora um pouquinho. Não é assim. Porque a informação, repara, ela não está na HD. Ela está do outro lado da ponte. Eu não estou querendo falar nesse momento como é que a ponte funciona, só como é que ela é usada. Bom, e aí, comando A do DOSVOX. 20 arquivos nesse diretório. O diretório está onde? Lá na outra máquina. Para você, tanto faz. É como se tivesse no seu diretório. Entendeu o negócio?
Parabéns, parabéns. Parabéns.
Entendeu? E assim por diante. Editar. Editar aonde? Lá na máquina de lá. Na verdade, vocês que são de informática já estão entendendo o que acontece. O que é uma ponte? Uma ponte é uma cápsula que é apresentada para a pessoa cega que esconde a mecânica usual. Por exemplo, se um arquivo está na Intervox, como é que uma pessoa cega faria hoje? Ela estartaria, ela ligaria um programa específico, por exemplo, um programa de FTP, de File Transfer Program. Pegaria o arquivo, traria o arquivo para a máquina, editaria e depois jogaria lá de volta, tá certo? Só que agora o DOSVOX se esconde de você. Isso não é uma invenção do projeto DOSVOX, não. A Microsoft já tem isso no Word, no Windows, desde 1900 trans antigamente. Tá? Só que o que a gente faz aqui, no caso da ponte, é que o conceito de ponte expande essa ideia original. Propositalmente, eu dei a ideia de Intervox, porque eu sabia que a Juliana ia falar diretamente em FTP. Estava escrito nos olhos dela que ia falar em FTP. O Bernardo só não falou porque ele estava mais tímido.
Ou o Teonete
também. O Teonete não seria muito caso, Juliana, mas o FTP sim. Tá? Porque é uma questão de você transferir informações para a sua máquina, porque a edição ela é sempre feita localmente. Tá? Não tem jeito, tem que fazer na memória local. O que existe é um arquivo, o arquivo é que fica longe. Tá? Bom, e aí o que a gente fornece? A gente fornece do DOSVOX no comando R, tá? R de rede, não é isso? R, RC, não é? R, isso aqui, tem um comando novo agora, que é o comando arroba. Então, onde que vem esse comando arroba? Não sei, acho que eu estava, não sei. Acho que associei com e-mail, não sei. O comando arroba é um novo comando de R, de rede, que é o comando de configurar ponte. Então, o que, que é uma ponte? Toda ponte vai ter um comando para, através desse comando arroba, ele vai perguntar: o que você deseja? Criar,
VCB,
acessar ou remover? Isso é um comando de ponte. Isso não tem nada a ver com DT, entendeu? Isso é um comando que vem antes. Tá? Então toda rede toda tem um nome e um tipo. Tá? Que tipo de ponte existe hoje no DOSVOX 6? Existem as pontes do tipo FTP, existem as pontes HTTP. As pontes FTP você consegue escrever e ler, você consegue editar e jogar lá de volta. A ponte HTTP você só consegue ler, você não consegue jogar de volta. E tem as pontes locais. Essas são as três pontes que a gente fornece no DOSVOX 6. O que é uma ponte local? É uma ponte para o computador que está na mesma rede local da sua casa. E aí você, no caso de FTP e HTTP, você só precisa de colocar a ponte na sua máquina. No caso de pontes entre computadores que estão na mesma rede, tem a ponte de um lado, que é a ponte de acesso, e tem na máquina destino, necessariamente, antes de você ligar a ponte, você tem que disparar um utilitário específico, que é o servidor de ponte, que é o parceiro da ponte. Na verdade, isso não precisa startar, não. Você pode botar isso no autorun da máquina, né? Quando você ligou a máquina, a ponte já está no ar. Tá? O que é meio perigoso, porque alguém desavisado pode chegar lá na internet, algum vírus, alguma coisa assim, pode chegar e sair lambendo a sua máquina através da ponte. Tem essas questões de segurança e de hackerismo são questões muito perigosas. Você vai dizer assim, ah, mas espera aí, quem é a pessoa que vai querer ferrar com a minha máquina? Tem muito cego hacker. Tá. Muito cego, filha da mãe. Que vai rapidamente, olha que tem aqui para você uma nova versão da ponte. Aí a pessoa usa a ponte, pensa que está usando a ponte localmente, só que tudo aquilo que a ponte está transmitindo para a casa do sujeito também. Roubando seus dados, a pessoa pode.
Professor, nesse caso, existe a possibilidade, por exemplo, de eu mandar da minha máquina para a máquina do Joaquim, que do meu lado, lá no Rio de Janeiro, um material que eu tenha num HD externo, que ele precisa, por exemplo, um diretório completo. Ao invés de postar, eu já mando ele, entra na minha máquina, tira, eu posso
dar esse endereço. Opa, olha só, na versão 6, a gente não está distribuindo isso ainda. Eu vou falar por que a gente não está distribuindo. A gente até tem isso. É uma ponte mais complexa, tá, que a gente está fazendo teste. Tá? Não por causa da ponte, mas por causa de jogos que a gente está distribuindo. Vou falar daqui a pouquinho. Tá? É uma ponte dupla. Quer dizer, você, na verdade, não manda para o Joaquim. Você e o Joaquim entram em conluio. E os dois se conectam numa ponte. Essa ponte é fixada na nossa máquina interbox.
Mas ela tem que estar no 6.0, então, nesse caso.
Isso. Claro. Mas a primeira versão que vai ser distribuída não vai ter essa ponte ainda. Não vai ter essa ponte ainda. Só por uma razão especial, sabe, Luciano? Segurança.